Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os desafios do envelhecimento no Brasil. As representações e ressignificações da velhice desde os tempos coloniais até hoje. A urgência do debate sobre os impactos em diversas áreas do crescimento dessa população. E o que o futuro nos reserva. Eu converso com a historiadora e escritora Mari Del Priore, autora do livro Uma História da Velhice no Brasil, em lançamento pela editora Vestígio. Bem-vinda, Mari, ao Mundo Político. Um prazer recebê-la.
Olá, Marco Antônio. Olá, telespectadores. É uma grande alegria poder conversar com vocês sobre esse tema que nos preocupa a todos. Parece não preocupar o governo, mas nos preocupa como brasileiros e cidadãos que somos.
Será um prazer termos essa conversa. Mari, você é uma autora renomada, com mais de 50 livros publicados, e já abordou, entre outros temas nacionais, a participação feminina na formação do Estado e da nação. Por que decidiu se debruçar, né, sobre a velhice e contar essa história que nos traz neste livro?
Marco Antônio, primeiro é importante dizer aí aos nossos ouvintes que é uma história contada com humor, de forma poética, não é nenhum testamento dolorista de sofrimentos, né? Mas eu procuro resgatar justamente como os nossos antepassados foram honrados, dignos, e nos deixaram memórias. Mas eu começo com muito humor dizendo que esse livro nasceu de uma dor no joelho. Uma dor no joelho que todo baby boomer começa a sentir a partir dos 70 anos. Além do que, como baby boomer, eu também, ou seja, gente nascida entre os anos 50 e 60, eu tive que cuidar da minha mãe, centenária, né? E foi uma experiência realmente que me levou a meditar sobre essa questão.
A pesquisa temática, Mari, trouxe muitos desafios peculiares, né, diante de lacunas documentais?
Marco, quando se trata do período colonial, obviamente a pesquisa tem que ser muito intensa, porque o que eu quis trazer para esse livro foram vozes de velhos, quer dizer, velhos contando a sua história. E é óbvio que a documentação sobre o século XVIII e mesmo início XIX é mais tímida, né? Mas ainda assim eles aparecem. Nós tivemos, ao contrário do que se pensa, imagina-se sempre que os velhinhos do passado morriam cedo, morriam de flechada de índio, morriam de epidemias, morriam de fome. Longe disso, encontrei velhos muito longevos, velhos centenários, inclusive os encontrei dentro das senzalas, né, até o século XIX, com uma característica muito interessante, Marco. Alimentação extraordinariamente saudável, e eu diria mesmo pobre, muita farinha de mandioca ou farinha de milho, carne de porco seca, carne seca ou então peixe, ares e água límpida, ambos, tudo que nos falta hoje, né? E um ritmo de trabalho no qual o velho só parava ao morrer. O velho, eu lembro aqui a quem está nos ouvindo, Marco, ele não tinha folhinha, ele não tinha internet, ele não sabia que dia era hoje. Ele contava os anos, muitas vezes, marcando num tronco de árvore. Não tinha festa de aniversário, nem bodas de prata, tudo isso só vai aparecer no século XX. Então, a vida escorria. E enquanto o velho estivesse em pé, ele trabalhava. Eu encontrei, Marcos, sobretudo nos livros dos viajantes que percorreram Minas muitíssimas vezes, né, registros de casais que seriam octogenários, nonagenários, septuagenários, né, com a enxada nos ombros, indo buscar lenha, indo buscar água no poço, compartilhando o trabalho, que era muito importante, com a vizinhança. Então havia um tecido social, né, que amparava os nossos velhos nesse momento. E são histórias absolutamente formidáveis que nos inspiram não a ter uma velhice fake, né, de dentadura de titânio, de velhinho que vai fazer surf lá em Cancún. Nada disso. Eram pessoas que viviam frugalmente juntas, havia esse sentido de união muito grande entre casais que era o que sustentava, inclusive, a velhice das pessoas, e a vizinhança, nos dando aí um exemplo de como viver nos dias de hoje.
É engraçado esse seu relato, de certa forma, porque vai nos revelando mesmo como a história, né, anda em círculos e muitas vezes se repetem. Eu conheço, por exemplo, o avô da minha esposa, é um senhor da zona rural de Minas Gerais que está com 91 anos e utilizava a enxada diariamente até os 89, né, que é um pouco do que você descreve aí lá de trás, né, do passado.
É isso, Marcos. Se tirarem a enxada dele, ele morre, viu? Morre de tristeza. E nós vimos que esse foi, digamos, o grande conselho até os anos 20, 30, do século 20, trabalhar, né? Adoecia quem não trabalhava. E é justamente a chegada da aposentadoria, mas isso nós podemos falar quando você quiser, que vai modificar substancialmente a vida do velho.
Você vai tratando de várias mudanças, né, dentro do amplo resgate histórico que a obra traz, aí remontando lá as sociedades indígenas. Qual que era o peso ali dos anciãos, né? Eles eram muito valorizados.
Extremamente valorizados, Marco. A idade, tanto nas sociedades ocidentais cristãs, quanto entre as nossas tribos originárias, quanto entre os nossos africanos que vêm da África, a idade sempre foi sinônimo de poder, né? E eu lembro isso até o século XX. Sempre se identificou o velho, né, que permanecia e acreditava-se, sobretudo no passado, que a longevidade era um milagre de Deus, né? O velho tinha que se comportar bem diante de Deus para ganhar saúde. E se ele se comportava mal, era um velhinho pecador, cheio de ideias na cabeça, era o diabo mesmo que dava saúde a ele. Muito engraçada essa percepção teológica de como se envelhecia. Mas a verdade é que entre as nossas tribos originárias, os velhos eram extremamente consultados. Eles eram, em geral, os grandes chefes de tribos. Eram eles, inclusive, que se comunicavam com o além, o mesmo, inclusive, entre os nossos povos africanos, que trazem para cá as suas culturas, com a peculiaridade de que havia um lugar, Marco, para a mulher velha, né? Tanto nas tribos autóctones, em que nós sabemos que a primeira esposa, mesmo que esse chefe de tribo depois vá se casando, e ele se casa várias vezes, porque a poligamia era parte dessa cultura, ela era reverenciada, ela dormia na rede mais próxima do chefe da taba e, obviamente, distribuía ordens e afazeres entre as demais nativas. Na África, a importância da mulher velha era total. Ela, quando entrava na menopausa, e é importante lembrar aí aos nossos telespectadores, Marco, que o homem era considerado velho quando ele ficava impotente, daí a luta, desde sempre, contra a impotência masculina, e a mulher entrava na velhice no momento da menopausa. E na África, nesse momento, considerava-se que ela se tornava um homem, que ela teria a sabedoria de um homem, e ela participava das reuniões, dos conselhos de sábios, né? Das distintas famílias africanas que nós vamos receber, também com o maior respeito. Então, o respeito ao velho é uma coisa que nós sempre tivemos, que nós perdemos muito recentemente. Eu lembro que é a partir dos anos 60 e 70 que aparece o velho gagá, o velho babão, o coroa, né? Que há essa desmoralização, entre aspas, do idoso, mas nas sociedades que compõem o povo mestiço do Brasil, o velho sempre foi uma força, era ele que dava ordens e ele era obedecido.
Especificamente aqui no Brasil, qual foi o impacto da chegada dos colonizadores europeus para esse conceito da velhice?
E eles também trazem, sobretudo, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, os árabes todos, que vêm do Mediterrâneo, todos eles conduzem esse mesmo princípio de que a velhice era preciosa, né? E é muito interessante o relato de italianos que, ao chegar no Brasil, lamentam não poder trazer seus pais e mães velhos, porque eles rapidamente se estabelecem, eles rapidamente começam trabalhando no café, mas depois eles passam para as grandes cidades, levando consigo aquele saber fazer que os permite montar uma fabriqueta. A fabriqueta vira fábrica, né? Não é à toa que nós temos aí imigrantes que se saíram muitíssimo bem na história da nossa industrialização, na história do crescimento das cidades nos anos 20 e 30, né? Mas esse preceito de que a velhice é para ser respeitada, ouvida, é o velho que aconselha, é o velho que escolhe, muitas vezes, o marido da neta, a melhor nora para a família, porque essas figuras todas eram incorporadas a essa família larga que nós vamos ter no Brasil até os anos, eu diria, 40, 50.
Nas suas respostas, você já deixou claro, né, que a sociedade brasileira desenvolveu representações aí ambivalentes sobre os velhos, ora como um fardo para gerações mais jovens, né, ora como figuras de respeito. Quais elementos condicionavam uma ou outra percepção, se é que é possível identificar isso, né, na sua pesquisa?
Marco, foi muito interessante perceber como nós temos mudanças geracionais que vão justamente modelar a imagem que nós temos dos velhos. Nós temos uma primeira mudança geracional muito forte por volta dos anos 20, em que estamos vivendo em todo o Brasil o fim da família patriarcal. Há vários relatos, eu demonstro isso no livro, no Nordeste, no Sudeste, em toda a parte, aquele velho patriarca, né, começa a deixar as suas memórias, ele começa a deixar na sua correspondência o saudosismo de um tempo de antanho. Mas eu lembro aí aos nossos telespectadores que a semana de 22 é uma espécie de bússola dessas mudanças, porque é quando aparecem palavras como moço, juventude, mocidade, modernidade, futurismo. Aí, obviamente, nós percebemos umas brechas que são acompanhadas de mudanças fenomenais sob o ponto de vista político, sobre os hábitos de trabalho, a entrada da mulher massiva no mercado de trabalho, na indústria, nos serviços. A mulher se moderniza, né? Nós poderíamos pegar aí, não a Tarsila do Amaral, que é considerada já uma velha, porque ela tem 41 anos, quando ela conhece o Oswald de Andrade, mas a Pagu, que é considerada uma jovem que tem 15 anos quando conhece o Oswald de Andrade. Mas a grande mudança, Marco, vem realmente nos anos 60, com a Revolução Sexual. O Brasil muda. Eu lembro que com a ditadura militar nós entramos, tivemos, aliás, os chamados anos de ouro, nos anos de chumbo, com um aparecimento, uma efervescência da juventude brasileira, como nunca antes se vira. Chega o biquíni, chega a maconha, chega a balada noturna, os jovens estão na faculdade, eles vão pegar armas contra a ditadura. Quer dizer, há uma mudança aí fenomenal, e é esse jovem que vai determinar quem é o velho. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Muitos que estão aí nos ouvindo devem lembrar dessa música. Eu lembro que o velho é o general ditador, porque todos os generais eram homens velhos e, portanto, não dignos de confiança, porque estão censurando as artes. O Brasil está vivendo um momento de repressão. Bom para quem? Bom para os velhos, Marco. Os velhos que gostam de conservadorismo, os velhos que têm saudades dos tempos passados, onde eles eram reverenciados. Então, nesse momento, né, em que vai surgir, lembro aí aos nossos ouvintes, a geriatria como ciência, né, momento em que o velho também, depois que ele consegue, sobretudo, graças ao Plano Real, uma certa estabilidade econômica, ele se torna consumidor, né, a indústria farmacêutica entra no Brasil com toda a força para oferecer para esse velho um verdadeiro supermercado de remédios, é o momento em que nasce, isso já um pouco mais tarde, os chamados cuidados paliativos, que nós temos a partir dos anos 80 e 90, relatos de números elevadíssimos de cânceres no Brasil. Então, há todo um cuidado médico, os hospitais começam a se preparar para esses novos tempos, mas da mesma maneira que a juventude explode, explode aos olhos da juventude o velho. Esse velho que agora vai ser chamado de novo velho. Ele é um velho jovem, né? Ele quer fazer esporte, ele quer tomar Viagra, ele quer viajar. As velhas também, uma vez que se veem livres dos seus velhos, elas ganham independência, elas vão viver a vida delas, né, se reúnem em círculos. Há uma mudança fenomenal que eu descrevo em detalhes aí no livro, Marco.
E a aposentadoria, onde entra nessa história?
Ah, Marco, a bendita aposentadoria que vai ficar cada vez menor, né? Porque nós sabemos que o Brasil, como diz muito bem o economista José Pastore, o Brasil envelheceu antes de ficar rico. Então, é essa aposentadoria que nós vemos hoje permitindo aos velhos viajarem para onde eles querem, consumirem o que eles querem, ter acesso à medicação, a hospitais, né? Ela surge lá atrás, nos anos 22, no governo do Arthur Bernardes, e ela vai atender a demanda dos ferroviários, que nessa época mandavam no Brasil, é um pouco que nem aeroviário hoje, ou que nem motorista de caminhão que pode parar o Brasil, os ferroviários que transportavam o café que fazia a riqueza do Brasil começam a exigir algo além de uma pensão, porque já haviam as caixas de pensão, já haviam formas, né, de se acumular dinheiro para ter uma pensão no final da vida, desde o final do século XIX. Mas é a partir de 22 que começa a se considerar com seriedade uma aposentadoria para todo mundo que tinha mais de 50 anos e que tinha trabalhado pelo menos 30 anos. A aposentadoria dava, Marco? Não dava. Não dava, e nós vamos ver muitos velhos que vão suplementar a sua aposentadoria com outras formas de trabalho. É interessante porque mostra que o velho sempre foi capaz de se reinventar e de oferecer uma solução ele mesmo para os seus problemas econômicos. As mulheres que tinham aposentadoria, elas tinham a vantagem de conjugar, se tivessem, aposentadoria e pensão. Agora, a aposentadoria vai criar um fenômeno muito interessante. Aquele velho ativo, como o avô da sua esposa, né, que só caía de morto, só parava de trabalhar quando caía morto, ele vai começar a se considerar inativo. E ser inativo é uma desonra. Aí nós temos o aumento do quê? Suicídio e alcoolismo. O mais conhecido personagem, digamos, dessa questão é o Lima Barreto, né, que acaba internado no hospício por alcoolismo. Ele é afastado do trabalho e ele bebe tanto mais quanto ele está inativo.
São as complexidades da vida, né, Mari?
E depois as aposentadorias vão ganhando com a Constituinte de 88. Eu lembro que teve ali o grupo dos velhinhos que vai bater tambor lá durante a Constituinte para ampliar os direitos dos velhos. Mas sejamos objetivos e acompanhemos o trabalho dos economistas e dos demógrafos que estão trabalhando com economistas, a aposentadoria tende a se reduzir se o brasileiro não fizer mais filhos, se não trabalhar mais.
São desafios aí que estão colocados. Mari, você usa, né, chega a utilizar a expressão um Brasil cheio de rugas para se referir, né, ao contexto atual do país. Né, os dados do IBGE indicam, de fato, que até 2070 o país vai ter aí quase 40% da população com mais de 60 anos. Nossas estruturas de Estado, né, você deu um teaser ali no início da nossa conversa, mas estão preparadas para lidarem com isso?
Marco, infelizmente não. A gente não tem visto, né? Sobretudo no nosso Congresso, que é tão ávido de puxar aqui e ali leis que muitas vezes interessam a pequenos grupos, nós não temos visto uma ação conjugada, eu diria, como houve nos anos 70, um pouco antes da Constituinte, em que a imprensa denunciava a questão da marginalidade dos velhos. Vejam bem, ouvintes, um velho na época tinha 40 anos. 40 anos, hoje já estamos em 70, 40 anos. Então, houve essa, eu diria, essa operação conjugada, além do que, eu acho que o Estado vai ter que lutar contra, a meu ver, um dos maiores inimigos, que é a indústria farmacêutica, né, que entuba os nossos velhos de toda sorte de porcarias. Você entra numa drogaria hoje, parece que você está num supermercado. Rótulos coloridos, remédios milagrosos, sem contar os influencers aí, gente que resolve dar conselho para velho, como se todos os velhos fossem iguais. Eu digo sempre que cada um é, como dizem os portugueses, como cada qual. Então, nada de confundir os velhinhos, né? Mas nós temos isso, e nós temos o problema também, Marco, e aqui eu digo sem muita cerimônia, porque eu tive mãe, que é pai e mãe falecidos, que eu acompanhei, minha mãe morreu em casa comigo, do lado da cama, que é a indústria dos hospitais. Né? Os hospitais hoje, em nome dos cuidados paliativos, estão prolongando a morte e deixando de cuidar do vivo, das pessoas que têm que ser operadas, têm que sofrer cirurgia, crianças, homens ativos, mulheres ativas. Então, eu diria que essas questões vão estar postas aí na mesa das autoridades. O combate à indústria farmacêutica, que é um ópio, é preciso haver uma ética hospitalar que não prolongue a vida das pessoas que precisam de cuidados paliativos, abandonando aqueles que têm que ser operados, cirurgias de emergência. Nós não temos estrutura hospitalar para isso, Marco. E você, todos que estão me ouvindo sabem disso muito bem, sabem o que se demora para uma cirurgia no SUS. Enquanto que os leitos estão cheios de velhinhos. Por que, Marco? Porque as famílias pobres não têm como sustentar um velho em situação terminal.
Seria necessário também uma reformulação da nossa Previdência Social?
Eu acho que é preciso uma reformulação da forma como os tributos são pagos no Brasil. Onde estão os milionários, né? O Brasil hoje tem, tanto no meio financeiro quanto no agronegócio, milionários. Será que essa gente paga impostos? O agronegócio a gente sabe que não paga. A gente sabe que não paga. Então, como é que fica isso? Quer dizer, se não houver formas de tributação mais rigorosas, e a gente está vendo como está difícil de passar qualquer legislação nesse sentido, né? Eu acho que nós vamos ter aí, vamos amargar momentos de debates públicos acirrados, né, de maior divisão ideológica no país, além do que já temos, né? Eu acho que vamos enfrentar problemas se a sociedade não começar a se conscientizar de que isto é uma tempestade à frente.
Nessa leitura,
estamos vendo aí uma tempestade à frente.
Nessa leitura de cenários e de impactos, Mari, o quão fundamental é olhar para a velhice associada à desigualdade social, né? Porque, de fato, nós temos diferentes perfis de idosos no Brasil e, entre eles, também uma discrepância imensa, né?
Pois é, Marco, até lembro aqui um dado histórico interessante. Durante o final do século XIX, início do XX, havia uma preocupação da sociedade com os seus velhos. É incrível como a filantropia, né, que é criada justamente pelas grandes fortunas, pela burguesia europeia, para acalmar, para esvaziar, e a própria aposentadoria também nasce disso, para evitar maiores congestões sociais. A filantropia se encarregava dos nossos velhos, né? O próprio Tesouro da República distribuía dinheiro para asilos de velhos. Hoje, isso está sendo totalmente ignorado. demorado. Né? E eu sei que a Santa Casa de Misericórdia recebe as ambulâncias, vem do interior de famílias paupérrimas que não têm como sustentar seus velhinhos e jogam os velhinhos doentes lá na frente da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É preciso haver uma conscientização. Então, em vez de acreditar naquele velhinho que faz anúncio de peruca, no velhinho que faz anúncio do Viagra, no velhinho que está em cima da prancha de surf, vamos pensar num velhinho mais consciente. Primeiro que pense que a aposentadoria não é para jogar no bet, que é para ele botar um dinheiro de lado porque ele pode precisar de remédio. Quer dizer, tem que haver uma conscientização, desde essa base, né, de que as pessoas têm que começar a ter uma forma de economia, uma forma de poupança, temos que ter uma presença mais rigorosa dos meios de comunicação, justamente convidando a essa conscientização, lembrando que isso não é só papel do Estado, é papel da sociedade também, né? Então, eu acho que tem que ser um movimento em pinça que envolve médicos, envolve o nosso judiciário. E eu acho que há organizações de classe, já no Brasil, grupos que começam a pensar a questão da morte assistida no Brasil, porque, como diz muito bem um dos protagonistas daquele filme Um Quarto ao Lado, quando não houver mais lugar para uma operação de emergência de uma pessoa sadia com 30 anos no hospital, aí os estados vão acordar e começar a pensar que esse é um tema do futuro, né? Apesar do Brasil ser um país católico e tudo, quando a gente pensa que Portugal, Espanha, Itália, todo mundo já aprovou aborto, já está lá na frente pensando essas questões, mas está pensando por quê, Marco? Está pensando que é uma questão econômica. Os estados não vão ter dinheiro, né? Então a gente vai ter que, inteligentemente, sabiamente, como queriam os nossos antepassados, nós vamos ter que fazer frente a esse problema.
São tantas nuances importantes dessa conversa, né, que a gente poderia ficar aqui outro programa inteiro falando, mas realmente nosso tempo não permite. Mas, Mari, eu queria encerrar, né, essa entrevista provocando uma reflexão sua. Se construir uma sociedade moderna, né, que valorize efetivamente todas as idades é ou não uma utopia?
Eu acho que depende, sobretudo, de que o velho quebre o preconceito contra ele mesmo. Eu acho que se os velhos começarem a se aceitar com os seus limites, sem utopias milagrosas, vendo a beleza do passar dos anos, vendo que tudo isso é um ativo maravilhoso que nós podemos compartilhar, voltando, Marco, a se integrar ao coletivo, à comunidade, se sentindo útil, trabalhando, né, para a sua comunidade, seja através de uma igreja, seja através de um hospital, através de uma biblioteca, dizendo presente, né, quando convocado. Eu acho que dessa forma nós caminharemos para um país, se não milagrosamente melhor, mais sereno diante desse tema.
Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Mari. Sucesso com o livro e à frente também de suas outras atividades.
Obrigada, Marco.
Eu conversei com Mari Del Priore, historiadora e escritora. Falamos sobre o livro de sua autoria, Uma História da Velhice no Brasil. A obra, em lançamento pela editora Vestígio, retrata mudanças na representação dos idosos em diferentes tempos no país e os desafios que se colocam para a sociedade e as instituições diante do crescimento contínuo dessa parcela da população. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.